Bruno Costa Carvalho, empresário, 51 anos, foi candidato à presidência do Benfica em 2009, volta a apresentar-se, mas teve de ceder o lugar a Luís Miguel David, o número 2 da lista, porque Bruno Costa Carvalho não reúne um dos atuais requisitos estatutários para se candidatar à presidência, o de ter 25 anos consecutivos de sócio efetivo com mais de 18 anos. A primeira questão, Bruno Costa Carvalho, impõe-se em semana de eleições com a antecipação em 2 dias da data relativamente à data inicial. As eleições serão quarta-feira, inicialmente estavam marcadas para sexta-feira devido às restrições resultantes da proibição de livre circulação de cidadãos entre concelhos entre 30 de outubro e 3 de novembro. Está de acordo com esta antecipação da data das eleições no Benfica?
Não estou nada de acordo. Para já, agradecer imenso o convite e estar aqui com... é um grande gosto. Mas relativamente à sua pergunta, de facto não estou. Não estou nada de acordo, e até porque nós somos bastante prejudicados, porque, como disse na sua introdução, andamos aqui com esta questão se eu teria capacidade de liderar a lista ou não. Eu continuo a achar que reuni essas condições, porque acho que o artigo que me afastou é manifestamente inconstitucional, ou seja, obriga, como disse muito bem na sua introdução, 25 anos de sócio a partir dos 18 anos, o que dá 43 anos de idade, o que é mais difícil ser Presidente do Benfica ou de qualquer órgão social do Benfica do que Presidente da República, o que não faz sentido e que, sendo o Benfica uma instituição de utilidade pública, viola fortemente a Constituição.
Mas o Estatuto foi aprovado em Assembleia Geral.
Pois, mas a lei da República tem umas leis que sobrepõem às aprovações dos estatutos do clube, porque tem que submeter, sendo de utilidade pública, tem que submeter às leis da República, e ao comprimir tanto os direitos dos sócios a chegarem à liderança dos órgãos, está-se a diminuir tanto o número de pessoas que pode, que é inconstitucional. É a nosso entender, o entender da nossa parte jurídica, e é algo que o Benfica, eu acho que fazia bem em rever, e é um dos pontos que eu tinha na minha candidatura, era mesmo mostrar que estes estatutos não funcionam. Como não funcionam no voto eletrónico?
Mas aceitou esta prerrogativa, porque avança o número 2 da sua lista.
Aceitei.
E o Bruno Costa Carvalho abdica.
Aceitei, claro que aceitei, porque nós temos um projeto e somos uma equipa, somos um movimento que estamos desde 2009. Portanto, não chegamos agora, não nos lembramos agora, nunca estivemos dentro do Benfica, não chegamos há 2 ou 3 meses. Nós estamos aqui há muito tempo e sabemos o que estamos a fazer e temos um grande projeto para o Benfica. Na minha opinião, acho que é o único projeto com o nome, de certeza que já lá iremos.
Claro.
Mas, voltando à sua questão, portanto, perdemos aqui tanto tempo com esta questão de se pode ou não posso ser eu a liderar, que não, as nossas ideias não passaram tão bem como queríamos. A nossa lista, como a doutora Gomes da Silva, só fomos aprovados oficialmente na sexta-feira. Portanto, as eleições são na quarta-feira seguinte, o que faz com que o tempo de campanha seja reduzidíssimo.
Portanto, em cenário de pandemia, preferiria que fosse adiado o ato eleitoral?
Com certeza, até porque o Benfica tem um presidente em exercício, já construiu um plantel, tem um treinador, está a jogar. Ninguém vê aqui uma urgência.
Não há pressa.
Não há pressa. Se fosse daqui a uma semana, ou daqui a 15 dias, ou daqui a 3 semanas, não há pressa.
Sugeriu uma data aos órgãos sociais, à Assembleia Geral?
Sugerimos o fim de semana seguinte, portanto, dia 6, que era o que estava... Mas já estavam pensados para antecipar para quarta-feira, para dia 28, e portanto, até porque eu lhe digo uma coisa, eu nem sequer entendo como é que as eleições são feitas só num dia. Nós vimos as eleições há cerca de uns 3 meses, posso ter mais coisa, menos coisa, no Futebol Clube Porto, em que a DGS obrigou que fosse
em dois dias.
Exatamente. E votaram 8 mil pessoas, 8 mil sócios do Porto. No Estádio da Luz vão votar seguramente uns 20 mil sócios. Num dia de trabalho, portanto, vai toda a gente aglomerar-se à mesma hora, 20 mil pessoas.
Há um risco maior de aglomeração.
Muitíssimo maior, muito mais sócios e muito mais concentrado numa hora. Como é que a DGS ao Porto briga 2 dias e ao Benfica permite-se que seja só um dia?
Portanto, não concorda com a data nem com a forma?
Não com a data nem com a forma. Não é que isto seja um tema de campanha nem de luta, é só por causa de... A data é porque nos iria permitir debater projetos, que eu acho que era o mais importante. Porque acho que não se tem debatido projetos, há muitos fediversos e não há acho que a única pessoa que está verdadeiramente interessada em discutir o seu projeto sou eu. De resto, não, ninguém está muito interessado. O presidente do Benfica não tem um projeto, também nem precisa de ter, se calhar, porque já está lá há 17 anos e as pessoas sabem com o que contam. O doutor Noronha Lopes tem uma coisa feita pela McKinsey, pela Deloitte, assim, por uma consultora, e aquilo não é bem um projeto. E o doutor Rui Gomes da Silva tem um conjunto de intenções boas, engraçadas, que eu até acho bem, só que também não é um projeto. Portanto, aquilo não é um projeto. São boas intenções, não é um projeto. E nós gostávamos de falar do nosso projeto.
Em que se diferencia, então, o seu projeto relativamente às outras candidaturas?
Essa é a pergunta que eu queria, e foi a pergunta que eu acho que vale a pena vir a esta entrevista, que é... Nós sabemos que os cenários de competição internacionais estão prestes a mudar. Porque os grandes clubes têm as suas grandes receitas, que gastam imenso dinheiro, têm as suas grandes receitas nas competições internacionais, na Champions League. Portanto, eles querem jogar cada vez mais entre si. Isto é uma verdade insufismável. Querem jogar entre si. E, portanto, vão querer mudar o figurino competitivo da Liga dos Campeões para uma Superliga ou para outro sistema qualquer, mas isso vai acontecer. E o Benfica tem que se aproximar muito rapidamente dos grandes emblemas europeus, tem que diminuir o fosso que existe, o gap que existe neste momento entre o Benfica e os grandes da Europa. Se não o fizer já, o que vai acontecer é que vai estar afastado dessa Superliga. O projeto que foi tornado mais ou menos público, porque nós sabemos como é que saiu do Real Madrid, que era 20 clubes, tipo a NBA, nem é subidas nem descidas, que é o mais extremo que eu conheço, e não estava lá o Benfica. E estão lá equipas como o Atlético de Madrid. E porquê que está lá o Atlético de Madrid e não está o Benfica? Porque o Atlético de Madrid é sempre relevante na Champions League. Ou chega ao final, ou chega às meias finais, ou aos quartos de final, está lá sempre. Está sempre nos momentos interessantes. Ou seja, para ter a certeza que se vai estar neste novo figurino de competições europeias, tem que estar sempre entre os 16 melhores. 16 melhores da Europa. E para estar nos 16 melhores da Europa é preciso passar sempre a fase de grupos da Champions League. Não é nas Ligas Europas. A Liga Europa não vale nada.
E como é que o Benfica se poderá reafirmar nas Champions League?
Ora, aí está. E isso está à base do nosso projeto. Para já nós achamos que precisamos ter... Conquistar mercados asiáticos, vender camisolas nos mercados asiáticos, ter os nossos jogos vistos, os miúdos a gostarem dos nossos jogadores. E, portanto, nós na Champions temos que aumentar a competitividade da nossa equipa. Pois já quero ter 3 craques internacionais conhecidos, não só para dar competitividade à equipa, mas também porque temos de marketing nos mercados asiáticos, nos mercados da América Latina, do Médio Oriente, portanto... Mercados emergentes onde há grande gosto pelo futebol e há...
Um nome, por exemplo, como Cavani,
como
que
Cavani.
O Benfica tentou.
Ora, aí está. Exatamente. O Cavani era uma boa ideia. Portanto, nunca ninguém me ouviu criticar a não-vinda do Cavani ou a ideia de vir o Cavani. A não-vinda, se calhar, fiquei mais triste. Mas era uma boa ideia. Eu não sei exatamente quanto é que custava, mas era um bom investimento e era aí porque abre mercados, abre a relevância. A palavra-chave é a relevância do Benfica. É claro que nós, ao chegarmos a esses patamares, o campeonato português torna-se evidentemente mais fácil, mas torna-se chamar a atenção para o Benfica e não acordarmos um dia destes numa segunda divisão europeia, que é o que vai acontecer, é que está tudo a caminhar para que isso aconteça.
E se vencer a Liga Europa? É curto?
Ganhar a Liga Europa não serve. As receitas estão
não chega.
Não chega. As receitas estão nas Champions. Os jogos, os milhões que se ganha por cada jogo ganho é nas Champions. Para alguma coisa é, não é na Liga Europa. Tem que ser nas Champions. A relevância, a prova que realmente vai fazer a decisão é ser relevante nas Champions. Não é preciso ganhá-la. Precisamos estar sempre entre os oitavos de final. Se estivermos sempre nos oitavos de final, de vez em quando vamos aos quartos. E nós precisamos de ter a chamar a atenção dos mercados asiáticos que queiram ver os nossos jogos, queiram pagar os nossos direitos televisivos, que os grandes clubes, que o Bayern Munique queira jogar connosco. Portanto, o nosso ciclo que nós queremos, e para, no fundo, completar aquilo que eu lhe estava a dizer, é reforçar a equipa, de forma a que a equipa ganhe mais, consiga aumentar as suas receitas, quer por receitas desportivas, televisivas e de marketing e merchandising no mundo inteiro. Não é à toa que nós queremos abrir 5 centros, pelo menos 3 na Ásia, para que abrimos mercado. Ter essas receitas maiores e essas receitas maiores serem novamente investidas na melhoria da equipa, que gerarão novas receitas, a criar um ciclo virtuoso que tem que ser feito rápido, senão, e é por isso que eu digo que nós somos a única lista que temos um verdadeiro projeto, porque todo o nosso projeto de A a Z, de sustentabilidade financeira, como é que isto se faz financeiramente? Porque é muito fácil dizer isto, soundbites e dizer que se quer ser campeão europeu, qualquer um faz. Mas nós mostramos o caminho, em termos financeiros, como é que isto se faz, a criação deste ciclo virtuoso, a abertura dos mercados asiáticos, está tudo completamente detalhado no nosso projeto. Estamos num momento de tal importância, de viragem, que se não houver esta percepção que é agora ou nunca, eu temo que já, se calhar, possa vir a ser um bocadinho tarde, mas ainda tenho esperança que ainda vamos a tempo. Mas
e nenhuma das outras candidaturas reúne um projeto com essa ambição como o da sua candidatura, na sua opinião?
Eu não vi nenhuma delas focado nisto, mas se tiver, nós temos agora uns dias e vamos. Eu espero com franqueza, não quero ter o monopólio da razão. Eu quero que os outros, seja quem for que ganhe as eleições, que adote e que faça, que tome estas medidas, porque nós somos todos do Benfica. O que me move é o Benfica. E eu não quero acordar que o Benfica, num dia que o Benfica, com uma notícia que o Benfica está na segunda Liga Europeia. Não quero. Quero que esteja na primeira.
Números. Tem sondagens? Tem alguma indicação relativamente a estes resultados de quarta-feira?
Eu não tenho nenhuma...
Tenho expectativa de que pode ganhar a
não
sua lista?
Não tenho nenhuma sondagem. Quem vai decidir isso são os benfiquistas.
E acredita no triunfo?
Eu, se não acreditasse no triunfo, não estava
vai
aqui
até ao fim.
A nossa ideia era até ao fim.
Ou claro, admite que pode haver uma desistência apoiando uma outra candidatura?
Não,
chegou a falar-se nisso.
Desistência para apoiar alguma candidatura não haverá, com certeza. O que poderia haver, e eu ainda tenho vindo desde o início a estender a mão, é haver uma convergência de toda a oposição. Mas, para lhe ser muito franco, a única candidatura que esteve verdadeiramente interessada nisso foi a nossa, porque as outras não mostram qualquer interesse.
Se não ganhar, que candidatura gostaria que vencesse estas eleições?
Ou seja, essa é uma resposta que eu não lhe vou dar. Portanto, eu acho que nós temos o melhor projeto, temos uma ideia sólida para o Benfica, percebemos qual é a principal ameaça, damos o caminho que nós acreditamos que tem que ser percorrido, portanto acreditamos que os benfiquistas têm que refletir naquilo que estamos a dizer e votar no nosso projeto. É isto que nós propomos aos benfiquistas.
Em 2016, recordo-me ter dito mais ou menos isto quando decidiu não avançar. Não avanço porque Luís Filipe Vieira merece continuar. Desta vez não merece?
Desta vez não merece. Eu acho que, e quem sabem que eu ando aqui desde 2009, e se há coisa que me podem dizer é que eu não sou um opositor do bota abaixo. Portanto, elogio muitas vezes aquilo que eu acho correto, mas também digo aquilo que não está correto. Acho que o mandato de 2012-2016 de Luís Filipe Vieira foi muitíssimo bom. E, portanto, achei que ele merecia continuar. Agora, não consegue perceber o problema que eu acabei de estar aqui a explicar-lhe da necessidade de transformar o Benfica um superclube europeu. E depois há aqui uma grande, digamos, falta de rumo no Benfica. Nós despedimos, contra a minha vontade, Jorge Jesus, numa altura que éramos bicampeões, tínhamos ido a duas finais da Liga Europa, que o Benfica estava em pleno. Foi despedido Jorge Jesus com algum motivo que eu... Ou não foi despedido, foi dispensado. Não quiseram que continuasse. Por algum motivo que me escapa em absoluto, não era possível planificar o futuro com Jorge Jesus não aproveitava os miúdos, tudo isto, eram só defeitos no Jorge Jesus, uma troca de insultos mútua que eu isso até desvalorizo, mas estrategicamente Jorge Jesus não servia. Veio o Rui Vitória, que apostava nos jovens, depois veio o Bruno Lage, que ainda aposta mais nos jovens, queremos ser campeões europeus com os jovens, renovamos com o Bruno Lage por 4 anos. É que agora tínhamos um caminho baseado no Seixal, que sempre achei um exagero, mas que era este o caminho, e de repente passamos de Bruno Lage outra vez para Jorge Jesus. Isto é não ter um rumo. Como é que alguém pode ter um treinador de Jorge Jesus e depois dois que não têm nada a ver na abordagem que têm até com o Seixal e de repente voltam a ter um Jorge Jesus? Isto é defender tudo que e o seu contrário, até porque eu digo, eu tenho pena que o Luís Filipe Vieira não debata, porque ele, é difícil bater com ele, porque ele já defendeu tudo e o seu contrário, portanto ele tem sempre razão.
E Jorge Jesus é o seu treinador?
É.
Ficará a cumprir os 2 anos se for eleito?
Ou mais, 2 ou mais, porque nós temos uma definição do treinador que queremos. Não é um treinador, não é um nome, não é o único possível, mas é um dos possíveis e que foi identificado também por nós. Nós queremos um futebol ataque de Alegre, nós queremos o Estádio da Luz, um sítio de convergência de negócios, sem tirar a raiz popular, queremos que o Estádio da Luz seja o que é o Santiago Bernabéu para o Real Madrid, que é os grandes negócios internacionais são ali feitos. Nós temos que ver que estamos no século XXI e é preciso dinheiro. E nós queremos transformar o Estádio da Luz, não só ser usado de 15 em 15 dias, quando há um jogo em casa, mas transformar num centro dinâmico de negócios, de empresas, etc. Que seja usado todos os dias com um upgrade tecnológico. E a nossa ideia é que quando se vê lá um jogo seja uma coisa agradável. Um futebol de champanhe, e um futebol de ataque, um futebol vivo e alegre e de posse. E, portanto, por isso é que definimos um diretor desportivo, um head of scouting, tudo o que nós queremos. E queremos este tipo de futebol. E Jorge Jesus encaixa.
E há nomes para esses cargos ou só anunciará?
Não, há um nome para o diretor desportivo, que é o Sven-Goran Eriksson, que aceitou, ainda que veio aparecer... que estas embrulhadas típicas das eleições do Benfica na comissão de honra de Luís Filipe Vieira, primeiro porque não lhe deviam ter feito o convite e depois porque lhe disseram que era uma comissão de honra de suecos, que ele achava que era uma comissão de honra aos suecos que tiveram no Benfica e não do Vieira. Mas isto não interessa, são aquelas coisinhas que é tentar fazer de tontos as outras pessoas, aconteceu com toda a gente, vimos também com o Rui Gomes da Silva que aconteceu.
Portanto, Eriksen é um nome assegurado pelo Bruno Costa Carvalho.
Sem dúvida, para diretor desportivo. E como head of scouting, eu sugeri em tempos que gostaria, sem falar com ele, o Boto, porque acho que é um excelente nome. O Boto, na altura, recordou que tem contrato com o Shakhtar, e eu respeito isso, mas já justamente tinha contrato com o Flamengo. Né? Portanto, veremos.
Duas questões finais, muito rápidas. A primeira tem a ver, não concordando com a forma nem com a data destas eleições, admite impugná-las ou não?
Não, nem pensar.
Não passa
não,
pela sua
não,
cabeça?
Não, não, não. Nem pensar. Eu acho que o Benfica tem vivido tempos de muita turbulência, em muitos casos, precisa de serenidade.
Aceitará o resultado e a data?
Aceitarei pacificamente o resultado. A data não gosto dela, mas também não farei disso qualquer tema. Queria que nos centrássemos no debate do projeto e não em qualquer fé de ver, e não queremos nada prejudicar o nome do Benfica. Também, apesar de gostarmos de ter mais tempo para explicar as nossas ideias, não serão esses dias de diferença que faria que ganhássemos ou perdêssemos as eleições. Portanto, eu acho que os dados estão lançados e vamos às eleições com confiança e com a mensagem aos benfiquistas que queremos dar.
A dois dias das eleições, aceitaria uma convergência da oposição? Seria uma convergência das três listas opositoras a Luís Filipe Vieira?
Sim, acho que era o único cenário que poderia fazer
Chegou
sentido.
A propor isso às outras listas?
Eu expus publicamente os meus pontos de vista e o que é que eu achava que deveria ser feito. Nunca ninguém mostrou muito interesse. Ainda vimos uma notícia há pouco de... O Dr. Noronha Lopes tentou impugnar a minha lista e a lista do Dr. Rui Gomes da Silva por uma questão de assinaturas digitalizadas que nós, na nossa lista, fizemos. Portanto, estamos em situação de pandemia. Tantos e tantos benfiquistas que nos mandaram a assinatura por e-mail, mas não tem mal nenhum.
Estão devidamente identificados.
Estão completamente identificados e nós não queremos correr nenhum risco de saúde. Hoje em dia é a coisa mais importante.
E agora, para terminarmos, pedi-lhe uma mensagem aos adeptos do Benfica em alguns segundos.
Eu gostava, antes desses segundos, se me deixava só dizer uma coisa. Há uma coisa no meu projeto que eu também gosto muito e gostava de falar, só um segundo, que é o departamento de mística, que é um departamento que eu quero criar. Convidei o Alberto Migães, que até é apoiante do Dr. Gomes da Silva, para liderar este projeto, que é um projeto de mostrar o que é o Benfica aos atletas que entram, aos funcionários, aos jovens, e que tem um congresso dois em dois anos com antigas glórias, para ir às escolas, mas é dois em dois anos a passar em vários pontos do mundo, para que as pessoas entendam o que é o Benfica. E isto é uma mensagem que eu gostava muito, é um departamento que eu gostava que fosse quem ganhasse, também olhasse para esta ideia com carinho, porque acho que é uma ideia muito boa para o Benfica. Quanto ao resto, e indo ao ponto que central, não posso desviar disto, é a questão de transformarmos o Benfica num superclube europeu o mais rapidamente possível. Nós temos um trajeto e temos que percorrer esse caminho de tornar o Benfica relevante e diminuir o fosso para os grandes da Europa já. Se não o fizermos, vamos ter uma surpresa que nenhum benfiquista vai gostar.
Se a sua lista for eleita, como é que funcionará? Vai assumir de que forma a liderança do clube? Seja, uma vez que é o número 2 que assume a candidatura.
O presidente do clube será o Luís David, que se for eleito...
Luís Miguel David.
Exatamente. Será o nosso presidente, será o presidente do clube durante todo o mandato. Isso não há qualquer dificuldade em entender isso. Eu serei vice-presidente dele e serei o presidente da SAD, portanto... Tratarei destes assuntos que nós tivemos aqui a falar. Temos isso internamente completamente resolvido e ninguém quer esconder isto. É exatamente o que acontecerá. O Miguel David, se for eleito, é o presidente do Benfica, mas eu serei o presidente da SAD e implementarei tudo aquilo que estivemos aqui a falar.
Bruno Costa Carvalho, muito obrigado pela sua presença na Renascença.
Eu que agradeço, foi uma honra.